Vamos então para mais um bloco informativo com o António Feliciano. Para já, os títulos. Boa noite.
Muito boa noite. Segunda-feira atribulada na Câmara de Tomar. Luís Ferreira demitiu-se do cargo de chefe de gabinete. Rui Serrano renunciou aos pelouros que lhe foram atribuídos. E Bruno Graça desvenda que o próprio Luís Ferreira ganhou um concurso que ainda não terminou. Aviso é da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Atenção à diminuição de temperaturas e ao vento forte. Teremos ainda a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
E a Rádio é... Seja a todos vós, saúde e amor, para dar e receber, e que o ano novo seja muito feliz, sempre com a Rádio S.
Quanto ao estado do tempo, para esta terça-feira, céu geralmente muito nublado, aguaceiros que serão de neve acima dos 800 metros, condições favoráveis à ocorrência de trovoada, vento fraco a moderado, moderada forte, com rajadas na ordem dos 70 km hora no litoral e também nas terras altas. Alguma neblina ou nevoeiro matinal e descida da temperatura. Máximas de 3 graus para a Guarda, 9 para Castelo Branco, 10 para Coimbra, 11 para o Porto e Évora, 12 para Tomar, 13 para Leiria e Santarém, 14 para Lisboa e 16 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Duas pessoas ficaram feridas neste sábado na sequência de uma colisão entre um automóvel e um trator. O acidente aconteceu na localidade de Contraste, freguesia de São Pedro, sendo que o alerta chegou ao quartel dos bombeiros de Tomar por volta das 18 horas. Refira-se que uma das vítimas teve que ser transportada para o Hospital de Abrantes, enquanto o outro envolvido, com ferimentos de menor gravidade, foi para a unidade de Nossa Senhora da Graça, na cidade do Nabão. E uma outra pessoa sofreu ferimentos, também ligeiros, na sequência de um despiste de um automóvel. O acidente aconteceu na localidade de Santa Cita, freguesia de Aceiceira, e motivou a presença dos bombeiros de Tomar, que prestaram os primeiros cuidados à vítima, estabilizando-a para depois efetuar o respectivo transporte para o Hospital de Abrantes. As forças de segurança também estiveram no local, no sentido de recolher indícios que possam explicar o sucedido. Ainda em matéria de ocorrências, uma árvore de grande porte, situada na Avenida Doutor Vieira Guimarães, na estrada que liga a cidade ao castelo, caiu neste domingo para a via pública. Para além das condições atmosféricas, esta ocorrência terá a explicação no estado de degradação em que já se encontrava a árvore em causa. Aliás, por aquilo que a Hertz apurou, a própria Junta Urbana já tinha alertado a Câmara Municipal via e-mail para a necessidade de intervenção naquela espécie. Apesar de cair e de ter tombado para a via pública, a verdade é que não houve prejuízos humanos ou materiais a registar. Os bombeiros estiveram no local e desimpediram a estrada após alguns minutos de intervenção.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O aviso chegou à redação da Hertz na tarde desta segunda-feira. A Autoridade Nacional de Proteção Civil alerta para a diminuição das temperaturas associada ao vento forte que está previsto para as próximas horas. Nestas condições climatéricas, estará ainda a chuva persistente que deverá continuar a cair, exemplo do que tem acontecido desde o final deste domingo. Em função das condições meteorológicas presentes e previstas, é expectável piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água e gelo, possibilidade de cheias rápidas em meio urbano por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem, possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis, inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem, danos em estruturas montadas ou suspensas, intoxicações por inalação de gases, por inadequada ventilação em habitações onde se utilizem aquecimentos com lareiras e braseiras, entre outras possibilidades. Ou seja, fica então aqui este alerta para as más condições atmosféricas.
Rádio Hertz. Informação.
O vereador Rui Serrano renunciou nesta segunda-feira aos pelouros de que era responsável na Câmara de Tomar. O eleito do Partido Socialista, numa declaração prestada em plena sessão do Executivo, confirmou este cenário, mas assegurou que irá manter-se como vereador até final do mandato, ainda que em regime de não permanência. Confirma-se desta forma que a corda partiu entre Serrano e a presidente Anabela Freitas, sendo que as razões ainda não são do domínio público. No entanto, já se adivinhava este divórcio a partir do momento em que a autarca despromoveu Rui Serrano, retirando-lhe o cargo de vice-presidente da Câmara. E na declaração de renúncia, Rui Serrano agradece o apoio de funcionários, dos vereadores Hugo Cristóvão e Bruno Graça, do presidente da Assembleia Municipal José Pereira e, para Anabela Freitas, nenhuma referência.
Eu, Rui Miguel dos Santos Serrano, eleito pelo Partido Socialista, Câmara Municipal de Tomar, para o mandato 2013-2017, atualmente exercendo as funções de vereador a tempo inteiro, venho por este meio comunicar a Vossa Excelência a minha renúncia aos pelouros que me foram conferidos pelo despacho de 4 de 2013, de 22 de outubro de 2013. Agradeço a todos os trabalhadores que me acompanharam com empenho e dedicação no acreditar que era possível fazer mais e melhor pelo município, pela cidade e pelo Conselho de Tomar nestes 2 anos de mandato. Um especial agradecimento ao vereador Hugo Cristóvão pelo seu apoio e empenho no acreditar que era possível a mudança para Tomar e para os tomarenses. Um agradecimento sentido ao vereador da coligação Bruno Graça, sempre presente nos bons e maus momentos, e um agradecimento público de todo o apoio manifestado pelo presidente da Assembleia Municipal de Tomar, professor José Pereira, na forma e atuação exemplar ao longo deste tempo. Manterei a minha participação neste Executivo como vereador em regime de não permanência, cumprindo o mandato até 2017, enquanto eleito pelo Partido Socialista nas últimas eleições autárquicas. Para todos os tomarenses, um bem-aja.
E nesta segunda-feira mais polémica, Bruno Graça, vereador da Câmara Municipal de Tomar, aproveitou a reunião, também desta segunda-feira, para assegurar que Luís Ferreira, ex-chefe de gabinete da Presidência, ganhou o concurso para técnico de informática da autarquia Nabantina. O eleito da Coligação Democrática Unitária mostrou-se totalmente contra este cenário, considerando mesmo que pode afetar a imagem da autarquia perante a população. Mas a nota mais saliente foi mesmo que Bruno Graça acabou por divulgar que Luís Ferreira ganhou um concurso minutos depois da presidente Anabela Freitas ter referido que o dito concurso ainda estava em aberto, precisamente o prazo para as reclamações, posição que voltou a assumir depois da intervenção de Bruno Graça. Registro então para as palavras do eleito da CDU.
Nos últimos meses deste ano vieram a ser abertos concursos de mobilidade, entre os quais para um lugar técnico de informática, o que levou de imediato a ser levantada a dúvida no seio da opinião pública se tal não teria em vista a possibilidade do chefe de gabinete vir a concorrer e a conseguir fixar o seu local de trabalho em Tomar. A 2 de outubro, a CDU fez chegar à Sra. Presidente a seguinte moção por escrito sobre esta situação. A CDU de Tomar tem tomado conhecimento por parte do vereador da CDU, Bruno Graça, da entrada de requerimento com pedido de procedimento de mobilidade interna para a carreira técnica de informática do Sr. Luís Ferreira, chefe de gabinete de apoio à Presidência, decidiu proceder a esta informação e comunicação à Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tomar. A CDU de Tomar considera que a decisão do Sr. Luís Ferreira concorrer ao procedimento de mobilidade interna na sua carreira, passando funcionário do município de Alpiarça para o Tomar, é uma decisão do foro pessoal. Contudo, a CDU de Tomar manifesta a sua total discordância com o processo e demarca-se deste por considerar que ele ofende os mais elementares princípios da ética democrática e política. A CDU de Tomar considera que o processo compromete irremediavelmente a credibilidade de gestão do Executivo Camarário e prejudica de forma irreversível a sua ação futura, o que é inaceitável. A CDU decidiu que, enquanto não se implementarem as medidas que tinham sido previstas para produzir efeitos a 1 de novembro de 2015, não aceitará quaisquer novas delegações de competências. Passará a apresentar as suas próprias propostas em reunião de Câmara e Assembleia Municipal, tomará posições autónomas nas reuniões da Câmara e Assembleia Municipal face a propostas e posições apresentadas pelas diferentes forças políticas presentes nestes órgãos, passará a dar a conhecer em cada momento a posição da CDU sobre os diferentes problemas de Tomar. Esperando que esta situação seja rapidamente ultrapassada para que possamos em conjunto encontrar as melhores soluções para o desenvolvimento do nosso Conselho pela CDU. Agora que os resultados dos concursos são do domínio público e que está confirmado que o Sr. Luís Ferreira irá entrar para o quadro pessoal do município, a CDU reafirma que todo este processo de mais de 2 anos minou a confiança e a credibilidade do Executivo, internamente, quer junto da população do Conselho, tornando-se o principal constrangimento ao longo destes 2 anos de trabalho que era e é necessário desenvolver na ação política coletiva que era esperada pela população do Conselho. A CDU irá continuar a desenvolver o seu trabalho autárquico na expectativa de que a Sra. Presidente assuma as decisões que há 2 anos se impõem, criando as condições indispensáveis ao pleno funcionamento do Executivo Municipal, confiando e responsabilizando cada um dos seus vereadores para que as potencialidades e expectativas da população do Conselho possam finalmente ser cumpridas.
E num lote de revelações, tudo começou então nesta segunda-feira por se saber que Luís Ferreira já não é chefe de gabinete da Presidência da Câmara de Tomar. Contactado pela Hertz, o também eleito da Assembleia Municipal na Bantina não quis esclarecer quais os motivos para esta mudança, remetendo explicações para o despacho de Anabela Freitas, documento este que o retira das funções em causa, a pedido do próprio, e nomeia Virgílio Saraiva como seu sucessor. Outra mudança significativa, já aqui a sublinhamos, diz então respeito ao cargo de vice-presidente da Câmara, ou seja, Hugo Cristóvão, vereador da Educação, passa agora a deter este estatuto perdido por Rui Serrano.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Federação Nacional de Professores confirmou no último sábado que manterá a greve dos docentes do ensino artístico especializado convocada para todo este mês de janeiro, apesar de o Ministério da Educação já ter desbloqueado o processo de financiamento das escolas de ensino artístico especializado. Só que as verbas ainda não chegaram ao destinatário. A paralisação foi também já confirmada à Hertz pelo presidente da Sociedade Filarmónica Gualdin Pais, Alexandre Antunes. O dirigente esclareceu que já a meio da semana passada, o processo estava totalmente desbloqueado, mas que, à semelhança das outras instituições com escolas de ensino artístico, a Gualdin Pais aguarda ainda a transferência das verbas em falta. Alexandre Antunes recordava que, embora a greve seja promovida pelos professores e enquanto a situação do não pagamento de salários se mantiver, estes terão o apoio da coletividade na manutenção da paralisação. Esta situação vai, uma vez mais, impedir largas centenas de alunos do ensino artístico, da Gualdin Pais, mas também da Canto Firme, outra das entidades em Tomar afetada pela situação, de iniciarem de forma normal as atividades letivas deste segundo período. A FENPROF justifica a decisão de manter a greve com o facto de a maioria dos professores ainda estar com salários em atraso, problema que os impede de efetuar deslocações para o exercício da sua atividade profissional, servindo deste modo a greve para justificar eventuais faltas ao serviço que de outra forma seriam injustificadas.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem assaltou a Caixa Geral de Depósitos da Golgã. A ocorrência aconteceu nesta segunda-feira por volta das 12h30. O indivíduo entrou armado nas instalações daquele balcão e conseguiu roubar algum montante em dinheiro, colocando-se em fuga. Não há indicações sobre a existência de feridos. A Polícia Judiciária já tomou conta da ocorrência e alguns inspectores já estiveram no local para recolher alguns indícios que possam conduzir ao responsável. Neste particular, as imagens de videovigilância podem ser determinantes. A Assembleia Municipal de Torres Novas aprovou uma moção que pretende a abolição imediata das portagens na A23. Esta proposta foi apresentada pela Coligação Democrática Unitária e vem ao encontro do que o Bloco de Esquerda já pretende discutir na Assembleia da República. Ou seja, confirma-se aqui aquilo que a Hertz avançou há algumas semanas. O final da cobrança de portagens na via em causa está dependente da posição do Partido Socialista, isto quando o assunto for analisado no Parlamento. Mas, por agora, no que diz respeito à Assembleia Municipal de Torres Novas, registro para a aprovação da moção e por unanimidade, ou seja, PS e até mesmo o PSD mostraram-se favoráveis à abolição. Para justificar esta medida, o documento em causa fala nas despesas que os cidadãos acarretam com a necessidade de se deslocarem entre hospitais, sem esquecer o impacto que estes custos têm sobre as empresas da região.
Rádio Hertz, informação.
Rafael e João Lucas, de Torres Novas, e Matilde, de Tomar, foram os primeiros bebés de 2016 no que diz respeito ao Médio Tejo. Estas três crianças nasceram na maternidade de Abrantes e mereceram desde logo as boas-vindas, não só dos pais e restantes familiares, mas também da cidade abrantina, que está a comemorar desde o dia 1 de janeiro o seu centenário de elevação à cidade. Rafael foi o primeiro, à 1h30 do dia 1 de janeiro. Seguiu-se a nabantina Matilde e depois João Lucas, filho de um casal de Riachos, no concelho torrejano. Amanhã deste sábado serviu então para a formalização oficial desta efeméride e os bebés em causa foram alvo de uma distinção muito especial. A Hertz marcou presença nesta iniciativa e falou com Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara de Abrantes.
Nós iniciámos no dia 1 de janeiro, ontem mesmo, primeiro dia do ano, as celebrações do centenário da cidade, elevação de Abrantes à categoria de cidade, e quisemos fazê-lo marcando com a entrega simbólica de uma medalha que fizemos propositadamente para os bebés do centenário, que são todas as crianças que nasceram desde ontem e que vão nascer até dia 31 de dezembro de 2016, aqui em Abrantes, independentemente de serem abrantinos ou não. Na realidade, os três bebés que nasceram no dia 1 são dois bebés de Tomar e um de Torres Novas. Temos pena que um deles não seja de Abrantes, mas o que é facto é que quando nós, a esta altura, nos predispomos a celebrar o nosso passado como forma de construirmos o nosso futuro, e quando falamos no desenvolvimento local a partir de uma base regional, é isto mesmo que está a acontecer. E é passar das palavras aos atos propriamente. E é com muito gosto que nós pudemos hoje aqui entregar a estas três crianças que nasceram e às suas famílias esta pequena recordação, como forma também de os marcar e de marcar a sua ligação ao desenvolvimento do próximo século para a cidade de Abrantes. Não é a única iniciativa com estes bebés. A medalha diz Bebé do Centenário Abrantes 2016, é uma medalha em prata, que foi desenhada pelo designer que ganhou o concurso de ideias para a imagem do centenário, Miguel Palmeiro. E depois disto, e no dia 14 de junho, inauguraremos uma escultura que está a ser trabalhada pelo escultor Chartres de Almeida, em que há de ter também um registro destas crianças, que são estas crianças que vão construir o nosso futuro coletivo.
No que diz respeito ao futebol, primeira divisão distrital, 14ª jornada, a primeira da segunda volta ficou marcada pela vitória do Fátima por 1-0 na recepção ao Sport Lisboa e Cartaxo. A equipa treinada pelo tomarense João Henriques tem agora mais 6 pontos do que o adversário mais direto, ou seja, está com o título basicamente debaixo de mira, isto não acreditando que aconteça alguma hecatombe que possibilite então ao Fátima deixar o primeiro lugar, e isto recorde-se uma equipa que ainda está invencível e não sofre golos há 9 jogos. Fantástico mesmo. Quanto à União do Tomar, empatou a 0 na recepção ao Mação. Elino Freitas, técnico da formação nabantina, considerou que esta igualdade acabou por ser o resultado mais adequado face ao que se passou.
Não, penso que foi, acaba por ser o resultado que ajusta mais àquilo que foi em campo. Penso que as duas equipas não tiveram ao nível que normalmente poderiam estar. Estas paragens, estas interrupções de treinos durante estas duas semanas refletiu-se de alguma maneira no rendimento dos jogadores, se calhar de parte a parte. Nós também sabíamos que o Matão vinha de 6 jogos conseguidos sem perder, e nós sabíamos também que era o valor que a equipa do Matão tem e a dificuldade que nos podiam criar. Acho que as equipas acabaram por respeitar uma à outra, criaram algumas oportunidades, não muitas. Penso que quem marcasse acabaria por vencer o encontro, mas acho que seria castigo demasiado pesado por qualquer uma das equipas se a outra ganhar. E, portanto, acho que acaba por ser um resultado mais positivo até para nós em relação à classificação para o próprio Mação. Está numa zona um bocado mais complicada, mas penso que era um jogo que, em situações normais, poderíamos, se tivéssemos melhor, podíamos ganhar, mas também podíamos perder, porque é sempre um jogo complicado, com um adversário que tem jogadores de qualidade. e que efetivamente fez um investimento para andar nos lugares mais acima e não tem por este ou aquele motivo conseguido, mas é uma grande equipa, é uma equipa que tem qualidade para subir na classificação e sair da zona onde está, porque tem efetivamente valor para isso.
E agora passamos à nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
O início de 2016 deu-se com mais um político, o primeiro-ministro António Costa, a decretar o fim do empobrecimento em Portugal, o que vai ser difícil com uma economia obsoleta e em contínua divergência com a Europa e o resto do mundo. O primeiro-ministro António Costa apela ao diálogo para além dos muros da esquerda, o que é impossível porque a complexada esquerda portuguesa não fala com ninguém e é destrutiva. Alguma exceção está em Tomar, onde desde o 25 de Abril há um diálogo permanente entre a esquerda e a direita para prejuízo da Terra Templária. Na minha última nota do dia, informei que o prestigiado Instituto Politécnico de Leiria pretende passar à Universidade, havendo quem defenda uma fusão entre os Politécnicos de Leiria e o de Santarém, no que contam com o apoio de universidades em Lisboa e com a esperança na concordância do atual governo. Uma fusão entre os Politécnicos de Leiria e de Santarém, mais a reestruturação no ensino superior, devem ser consideradas como ameaças para Tomar, por haver o risco de desvalorização do seu Politécnico. Posteriormente, o Jornal de Leiria, de 24 de dezembro de 2015, relata que o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria aprovou por unanimidade o apoio à evolução do Politécnico de Leiria para a Universidade. Para o Centro Hospitalar de Leiria, Leiria é uma região de excelência, pelo que deve ser dotada de uma universidade que envolva a tecnologia, a gestão e a saúde, o que corresponde ao que defende o conhecido médico e investigador Sobrinho Simões, que, cito, considera ser importantíssimo progredir na colaboração entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Fim de citação. Digo eu, essa colaboração exige uma estratégia integrada entre as várias instituições na região de Leiria e o Governo Central, que não se vislumbra no Médio Tejo. No Médio Tejo não se conseguem nem estratégias nem ações integradas entre os conselhos e as instituições neles instaladas e muito menos com o Governo Central. No Médio Tejo, a ausência de estratégias integradas na defesa do centro hospitalar reflete a impotência da comunidade na apresentação de proposta de desenvolvimento integrado para os três hospitais e em parceria com outras instituições na região e nas regiões envolventes, quando, como tenho afirmado ao longo de anos, há enormes oportunidades de afirmação e desenvolvimento do centro hospitalar do Médio Tejo. Neste contexto, e como defendo há muitos anos, seria de esperar uma liderança de Tomar no desenvolvimento do Médio Tejo e do Pinhal, o que se afigura impossível porque, em Tomar, apenas se quer liderar o desenvolvimento do subdesenvolvimento.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.